esquecer neste que é cada vez mais um ídolo da formação portista.
Tinha marcado pela última vez na segunda mão da meia final da Taça de Portugal no Dragão há 3 semanas diante do Vitória de Guimarães. Volta a faturar o 5º golo na Liga Portuguesa. Agora Júnior Pius vai para a rua. Júnior Pius vai para a rua. Tem uma entrada duríssima, São Alan Varela, e como há pouco tinha visto o cartão amarelo, agora vê pela segunda vez e vai embora. 3 minutos, o tal amarelo quando encostou a cabeça ao árbitro, e agora uma pisadela numa zona completamente despropositada, porque o Porto estava na defensiva. Júnior Pius vai lá pisar o Alan Varela, o árbitro assinala, mostra amarelo, o segundo. Chaves sofre o golo e no minuto seguinte fica reduzido a 10.
É completamente de cabeça perdida o nigeriano, que abandona o relevado de forma imediata, vai ainda trocando ali umas impressões, uns gestos com o banco técnico do Chaves, que pareceu-me ser um dos elementos Moreno a abanar a cabeça, totalmente insatisfeito, creio, com a ação do defesa esquerdo flaviense, que agora vai completamente, parece-me, frustrado para os balneários.
É uma entrada perigosíssima de Júnior Pius. Pois. Até fico admirado, desculpa interromper, mas fico admirado por Varela continuar em campo, porque foi um pisão ali na zona do calcanhar, a zona do calcanhar de Aquiles também. Enfim, é uma entrada duríssima do Júnior Pius, não pensou.
Sim, foi completamente imprudente, claro, até porque era uma zona completamente defensiva, a 3 metros da área do Futebol Clube do Porto, e portanto não tem sentido. Júnior Pius até, na minha opinião, tem condições para jogar na Primeira Liga. No jogo com o Benfica na Luz, que por acaso fiz mesmo na Luz, fez pelo menos um penalti dos que o Benfica falhou, também por imprudência absoluta na maneira como saltou a bola. De resto, o golo de Francisco Conceição, a bola passa sobre a defesa, mas passa sobretudo, é muito preciso o remate de Francisco Conceição, e passa exatamente por cima da cabeça do jogador do Porto, que estava no meio da barreira, não está no meio porque está ligeiramente à frente, mas que estava colocada à frente da barreira, e é por ali que a bola passa. O jogador do Porto baixa-se e a bola passa exatamente naquele sítio. A barreira não estava bem feita, como é evidente, e Rodrigo Moura é também lento a lançar-se. O remate é forte, não é demasiadamente colocado, mas é um remate forte, e ele não contava que a bola passasse pela barreira.
Vamos lá carimbar, Chaves reduzida a 10 unidades, Porto em vantagem, minuto 32, primeira parte, Chaves 0, Futebol Clube do Porto 1.
Desporto, Antena 1.
Aproveitamos para darmos um salto até ao pavilhão número 2 do Estádio da Luz, para tentarmos perceber, Nuno Perlouro, como é que está esse Benfica Sporting em voleibol, jogo 5, decisivo na atribuição do título nacional.
Nesta altura o Benfica está na frente no quarto parcial, vence por 21-19. Se ganhar este set, o Benfica sagra-se pentacampeão nacional de voleibol. A equipa começou mais atrás, cometeu alguns erros, mas conseguiu cerrar fileiras e vai reagindo, está na frente. O Sporting reduz agora, vamos ter jogo até ao final. Recordo, o Benfica vence por 2-7-1. Se ganhar este parcial, sagra-se campeão nacional de voleibol.
Muito bem, Nuno Perlouro, deve estar quase a acontecer, se bem que este set está equilibrado. Continuamos desde Chaves 0, Porto 1, nesta partida em que o Chaves está em maus lençóis, ainda para mais com a expulsão de Júnior Pius.
Ataca o Chaves ainda porque Leite pode cruzar, demora muito, dá a bola para trás, dá a bola para Vasco Fernandes, a formação do Chaves a tentar reagir ao gol do Porto e à expulsão de Júnior Pius. Bola na área, tira o Otávio, dá a bola para Nico Gonzalez, vai o Porto cavalgar para o contra-ataque, Medi Taremi não passa por Dário Açugo, trabalha bem Dário Açugo, ainda Dário Açugo também já viu amarelo, e ele vai por certo esta época experimentar experimentar duas sensações bem distintas. Vai ser campeão nacional pelo Sporting e poderá descer pelo Chaves. Cruzamento, bola na área, não chega. Héctor Hernández, cruzamento do João Correia, bola para fora.
É, bola puxada ao segundo poste, ainda faz o gesto de intenção de tentar cabecear o espanhol avançado do Desportivo de Chaves, o suficiente para assustar a formação do Futebol Clube do Porto, que deixou bater a bola, tentou controlar Diogo Costa. A bola passa muito junto ao poste da baliza do Internacional Português.
Não deixa de ser curioso, última jornada, haverá um Sporting Chaves que vai, por certo, coroar o Sporting como novo campeão nacional. Estamos aqui a falar de futurologia, mas as coisas para aí caminham e poderá ditar também a descida do Desportivo de Chaves com Dário Açugo, com sentimentos bem disparas nesse desafio. Bola para Francisco Conceição. Conceição para Alan Varela. Varela vai colocar a bola para trás para Zé Pedro. Zé Pedro para Alan Varela. O Porto continua a jogar devagar e devagarinho. Alan Varela vai a passo. Vai para a frente. Dá a bola para Nico Gonzalez. Vê desmarcação à esquerda. Grande passo de Nico Gonzalez para João Mendes. Linha de fundo. Não tirou o cruzamento. Preferiu jogar no para trás. Para o Galego. Nico. Nico para João Mendes. Vai cruzar João Mendes. Prefere fazer o passo. Bola para Medi Taremi. Ainda Taremi. Costas para a baliza. Dá para João Mendes. João Mendes rodou. Ainda João Mendes. Jogada individual. Entusiasmou-se João Mendes. Fechou a porta. O Abib Silá. Bola fora. Este foi o Kielerci que impediu a progressão do jogador do Porto. É pontapé de baliza para o Chaves.
É, com maior envergadura, o internacional nigeriano Kielerci abriu os braços, deixou a bola sair. De facto, entusiasmou-se, deslumbrou-se o lateral do Futebol Clube do Porto. Poderia muito bem ter tirado o cruzamento. Optou pela finta, perdeu o lance. Pontapé de baliza para o Chaves.
Kielerci, que hoje reencontra os companheiros da época 18-19 da equipa B do Futebol Clube do Porto, como Diogo Costa, também o Romário Baró, foram jogadores colegas de Kielerci, este nigeriano que fez parte dessa grande equipa da Nigéria que venceu em 2015 o Mundial de Sub-17. Bola em João Correia. João Correia vai pela esquerda do ataque do Chaves, trava a marcha, prefere jogar apoiado. Bola para Dário Açugo. É Açugo para Kielerci. Kielerci para Vasco Fernandes, pressiona o Porto de novo. Kielerci, bola para Igor Nogueira, escorregou Medi Taremi. Igor Nogueira tem agora espaço para progredir no relvado. A bola direita para Ruben Ribeiro, olhou para a área, Ruben vai tirar o cruzamento, a simulação, passe para Abib Silá, cruzamento de Silá, tira Otávio, bola devolvida a um jogador dos Chaves. É Ruben Ribeiro, nova vaga de ataque dos Chaves, lá direito, bola para Abib Silá, o Costa Marfinense vai tirar cruzamento, corta Alan Varela na direção de João Mendes. Sabem a jogar João Mendes, pois Medi Taremi protege a bola, dá João Mendes, vai o Porto para o ataque, não permite a progressão. Kielerci mete-se à frente, toca na bola, vai para fora, o lançamento é para o Futebol Clube do Porto.
É, João Mendes já com a bola na mão, a arremessar para a defesa portista, bola no jovem Martim.
9 minutos para os 45, o Porto vence em Chaves por 1-0, formação dos Chaves reduzida a 10 unidades, expulsão do Júnior Pius por acumulação de amarelos. Bola em Francisco Conceição, dá para PP, PP a transportar, a deixar a bola para Nico, Nico para Taremi, Taremi para Nico, Nico está parado no corredor central, volta a Medi Taremi, de costas para a baliza, pressão de Kielerci, dá para Otávio, Otávio para Alan Varela, deixou escapar, subiu a seguir a bola para o Zé Pedro, tudo muito devagar e devagarinho, é jogo de final de estação do futebol português. Nico Gonzalez a transportar, a dar a bola para o Milé, para Alan Varela, Varela vê agora à direita a desmarcação de Francisco Conceição, recebe com o direito, vai para cima do adversário, a finta, ainda Conceição, cruzou Taremi, era um golo de placa da Medi Taremi, a bola foi por cima da baliza de Rodrigo Moura.
É, belo gesto técnico por parte do iraniano que dentro da grande área flaviense arma o remate à rotação com o pé direito, a bola sai ainda com pouca força em balão a sobrevoar, que baixa já muito próxima da baliza de Rodrigo, mas por cima da trave, passou o perigo para a formação flaviense, mas não podemos deixar de notar que é um belo gesto técnico de Francisco Conceição na asa direita, desmontou completamente a defesa do Chaves, ele que foi eleito um dos melhores dribladores do mundo pelo Observatório do Futebol. Francisco Conceição partiu no 1-1 e tirou este belo cruzamento.
Nico Gonzalez fez falta sobre Dário Açugo, quando jogava que a bola ficou na posse da formação transmontana. Vasco Fernandes na condução, dá para Abib Silá, ultrapassa a divisória. Sérgio Conceição está uma pilha de nervos na área técnica, ataca ainda Abib Silá, jogada individual, vai para cima de João Mendes, vai tirar cruzamento, fecha João Mendes, ainda pediu o lançamento, mas a bola pertence ao Chaves.
Passou completamente a cortina e por isso é arremesso para os flavienses, já bem próximos da linha final, é arremesso para Silá, aliás vai deixar para o camisola 20, que é Ruben Ribeiro.
É o Kelechi, o homem tem uma força de braço enorme, toma muito balanço, vai até à porta do balneário, quase para fazer este arremesso de linha lateral, arremesso de Kelechi, bola na área do Futebol Clube do Porto, tira o João Mendes, vai fazer a bola para Evanilson, contacto do Porto, o Arthur Sinal, abraço na bola de Evanilson, é livre para os Chaves, e atenção que este livre já pode dar perigo para a baliza de Diogo Costa.
É, entusiasma-se o banco técnico dos Chaves com Moreno Teixeira a levantar-se agora, bastante interventivo, a gesticular, a pedir certamente mais à formação flaviense, numa altura em que aproveita também ali o lateral direito, a Bibsilá, para receber algumas indicações técnicas ou táticas. Junto à bola já tens o camisola 28 do Chaves, é Kelechi, ali com a companhia de Ruben Ribeiro.
Nuno Santos, um dos adjuntos de Moreno, que dá indicações a Bibsilá. Recordo que Moreno não pode estar como técnico principal no banco, é Luís Morgado que assume essa função e por isso Moreno está quase sempre sentado, livre para a formação dos Chaves. Kelechi, o Ruben, é Kelechi, pé direito, bateu contra a muralha, ainda insiste o Chaves, Kelechi à direita, cruzamento de Sugo, foi com demasiada força o cruzamento do jovem internacional, sub-21 português, pontapé de baliza para o Porto.
É, procurava o espanhol Héctor Hernández ao segundo posto, a bola em balão, muito difícil para o avançado, o goleador do Desportivo de Chaves, perdeu-se pela linha final, é pontapé de baliza para o Futebol Clube do Porto.
Porque o Chaves, Manuel Queiroz, com a menos humanidade em campo, vai ter que aproveitar os lances de bola parada para tentar surpreender o Porto, porque de outra forma não vai ser fácil.
Pois é, aquilo que toda a gente sabe do futebol, quando se joga com menos um, tem que se aproveitar esses lances de chamados de estratégia. O Chaves não conseguiu agora, mas teve de facto um livre perigoso muito perto da área de Diogo Costa. De resto, nestes 40 minutos, o Porto ainda não permitiu verdadeiramente um remate aos Chaves, e isso é também uma nota importante do jogo.
João Correia aproxima-se da área, tenta o passe de rotura para Héctor Hernández, boa cobertura de Zé Pedro, bola nas mãos do Diogo Costa e o Porto já se virou para o ataque. PP para Taremi, Taremi para quem? Vai olhando, transporta a bola, é chamar um contra-ataque, isto é complicado. Taremi para PP, PP para Evanilson, vai marcar, atirou ao lado, bela mancha de Rodrigo Moura, é pontapé de baliza, pediu um canto, fica com a sensação que a bola terá tocado no guarda-redes do Chaves, mas é pontapé de baliza para Rodrigo Moura.
É, eu fico com a mesma sensação, Carlos, é por isso que Evanilson está ali a gesticular, a abanar com a cabeça em direção a José Bessa, pedia canto, o brasileiro de facto a aparecer bem na profundidade, a desviar a bola picadinha, a tirar do alcance da mancha do guarda-redes, creio que resvala, assim não entendeu a equipa de arbitragem, por isso pontapé de baliza para os flavienses.
Vamos ir ao pavilhão número 2 da Luz, já terminou o Benfica Sporting Nuno Perdouro.
E o Benfica é pentacampeão nacional de voleibol, vitória por 3-7-1 na Negra, parciais 25-21, 16-25, 25-15 e 25-23. O Benfica hoje foi a equipa mais consistente e a que cometeu menos erros perante um Sporting que vendeu bem cara a derrota. Duas grandes equipas, grande espetáculo de voleibol. O Benfica conquista o 12º título da história. A festa aqui no Pavilhão da Luz faz-se de vermelho. Rui Costa festeja e está emocionado.
Imagens fortes do presidente do Sport Lisboa e Benfica, pentacampeonato no voleibol masculino para a formação orientada por Marcel Matz. Mais tarde, se possível, toda a reportagem.
Foi a bomba! Foi João Mendes! Mendes a rematar, Ricardo do pé esquerdo, depois de uma cedida do guarda-redes, Rodrigo Moura, a bola ficou a pedir na, em plena área dos Chaves e João Mendes não se fez rogado, atirou a contar.
Funcionou como se um avançado se tratasse, deixou cair para a perna esquerda, rematou com a bola ainda a meia altura, que foi um míssil que saiu do pé esquerdo de João Mendes só para dentro das redes de Rodrigo Moura, que ficou incapaz de deter o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Ele que há instantes tinha socado essa bola após belo cruzamento novamente de Francisco Conceição à direita. Resulta o lance em golo para o Futebol Clube do Porto. Foi abraçado por toda a gente, João Mendes, inclusive leva ali uma carola por parte de Sérgio Conceição, sorridente, feliz e agradado com o jovem lateral do Futebol Clube do Porto.
Já tinha marcado esta época na segunda liga pela equipa B dos Dragões. Estreia-se a marcar pela equipa principal. É um daqueles momentos para mais tarde recordar. Minuto 44. O golo não está ainda validado. O árbitro José Bessa manda esperar um pouco para perceber. Foi na sequência de um pontapé de canto. O guarda-redes Rodrigo Moura saiu a soca. A bola pingou para João Mendes, que depois rematou para o fundo da baliza do Desportivo. É um momento de suspense em Chaves para perceber se valeu ou não o golo de João Mendes, o menino de Marco de Canaveses. Não sei, Manuel Queiroz, David Carvalho,
a única,
estará a analisar o VAR.
A única coisa...
Não tenho imagem.
Pois pode ser no momento em que Rodrigo Moura desfaz o cruzamento, poder haver ali alguma falta. De resto, não estou a ver...
É anulado.
O golo é anulado, fora de jogo. O golo é anulado por fora de jogo. Está o braço esquerdo no ar, o livre é indireto. Golo anulado por fora de jogo. É essa a indicação. O árbitro assistente Inácio Pereira encolhe os ombros, pareceu-me, mas o golo está anulado e o árbitro diz que o guarda-redes tem que colocar a bola dentro da área. Não sei se houve algum fora de jogo, algo visível. Vamos então tentar perceber isso mais tarde.
Não percebo que fora de
ele
jogo...
Ele marca livre indireto.
Pois.
Se for falta sobre o guarda-redes, o livre não era indireto, não é?
Tal e qual.
Era o livre direto. Era um livre, uma falta normal.
Há um jogador do Porto, no momento do cruzamento, que está de facto
em posição irregular.
Adiantado, mas não se faz à bola. Confesso que...
Parece que é João Mendes e depois João Mendes atira a bola para a baliza no seguimento do lance, só que a bola vem do guarda-redes.
Pois, nem sei se é o João Mendes, mas quer dizer, ele não tem nenhuma interferência na jogada, a não ser, talvez, só se for isso, considerar que teve essa interferência no lance. Hoje é, de facto, muito difícil perceber aquilo que é fora de jogo nas definições reais. Eu não vi, de facto, que João Mendes tirasse nenhum partido de ter estado fora de jogo.
A bola vai parar o jogador do Porto, que faz o golo através da intervenção.
Claro, claro, pois, e ele vem, quer dizer, se...
Olha, o Porto vai marcar, entrou! É Varilson! Assistência primorosa de Mehdi Taremi.
Nada egoísta, o iraniano no coração da grande área flaviense dominou e fez o passe que foi fundamental para Evanilson perguntar a Rodrigo para que lado a queria. Colocou o brasileiro compatriota no fundo das redes. Agora vai contar, é o segundo do Futebol Clube do Porto. Marca Evanilson depois de faturar diante do Sporting no clássico do fim de semana passado. Agora volta a marcar e é diante dos Chaves.
Evanilson marca, o Porto amplia. Terceiro minuto dos 5 de compensação dados pelo árbitro José Bessa para esta primeira parte. E o placar assinala Desportivo de Chaves 0, Futebol Clube do Porto 2.
Antena 1 Desporto.
13º golo de Evan Nilsson neste campeonato, está quase a chegar aos 60 pelo Porto, hoje golo número 59 em 150 jogos de Dragão ao Peito.
É o melhor marcador da época no Porto, 24 golos, muito atrás, aquele que habitualmente lhe mordia os calcanhares e que se sobrepunha nessa contabilidade, Mehdi Taremi, está a fazer a pior época no Porto, apenas com 8 golos apontados. Melhor que nós ainda antes do intervalo, o Porto chega ao 2-0.
Pois, grande toque de calcanhar de Taremi a dar todas as possibilidades, a abrir completamente a baliza para Evan Nilsson fuzilar. A bola ainda bateu no chão e entrou e com muita força, não tinha hipótese de não entrar. Sempre muito mais perigoso pelo lado direito a equipa do Futebol Clube do Porto, muito mais, porque é óbvio que estão aí os homens mais criativos, Martim Fernandes, PP e Francisco Conceição.
O Porto a vencer por 2-0 em Chaves, ainda antes do intervalo. Chaves reduzido a 10 unidades, desde o minuto 25 com a expulsão de... Aliás, 28 com a expulsão de Júnior Pius. O primeiro amarelo de Júnior Pius é que foi aos 25. Agora amarelo para João Correia. Vê amarelo, ainda protesta com o árbitro da partida. Cartão amarelo para João Correia.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Rádio Alfa, fim de semana
desportivo. Ou seja, já não vai cumprir mais de um jogo de castigo, depois também termina o campeonato quando ele puder regressar à equipa em Alvalade diante do Sporting, mas de uma forma ou de outra Júnior Pio já estaria fora desse desafio frente ao da Famalicão na próxima jornada. Bola em média e Taremi para trás para Otávio Taíde, toda à espera do apito final do árbitro onde José Belsa para esta primeira parte, ele ataca o Porto, Francisco Conceição, apoio de Martim, Conceição vai para dentro, pé esquerdo, rematou completamente desenquadrado, pontapé de baliza para o Chaves.
Mas é completamente desconcertante esta ação habitual de Francisco Conceição, diagonal da direita para o meio, deixou três para trás agora, depois já em esforço com o corpo curvado, rematou, a bola subiu muito e passou por cima da baliza de Rodrigo Moura. Francisco Conceição que vai sendo agora ali reconfortado por Evan Nilsson, já no caminho dos balneários, as equipas seguem a passo apressado junto às escadas que acedem aos balneários, encaminhados por José Bessa. Ora, Francisco Conceição, que em dado curioso, hoje atinge os 90 jogos, as 90 aparições pelo Futebol Clube do Porto, igual ao pai Sérgio Conceição, igual também no número de golos que, com aquele belo livre que deu 1-0 para o Futebol Clube do Porto, Francisco Conceição chegou ao 11º tento pelos Dragões, tal e qual Sérgio Conceição tinha feito pelo Futebol Clube do Porto.
Manuel Queiroz, num jogo calmo e tranquilo, ao intervalo o Porto vence 2-0, um Chaves já reduzido a 10.
Calmo e tranquilo, se tirarmos a expulsão do Júnior Pio, se tirarmos um gol anulado por uma razão que ainda não entendi, no Porto naturalmente...
Na toada do jogo, não é? Calmo e tranquilo. Exato. Na toada, não é?
Exato. Sim.
Um jogo de saltos.
Porto... naturalmente a comandar, não permitiu nenhum remate aos Chaves, fez 6, 2 golos e um jogo encaminhado naturalmente nesta fase para a equipa de Sérgio Conceição.
Ficam 3 jogadores do Chaves em exercícios de aquecimento, poderão ser a opção de Moreno no reatamento do jogo. Para já, em tempo de intervalo, vida muito complicada para o penúltimo classificado da Liga. Chaves 0, Porto 2, os flavienses estão reduzidos a 10 unidades.
Já voltamos para a segunda parte.
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
Daqui a pouco vamos ouvir Ruben Amorim, treinador do Sporting, que está à beira de conquistar o título nacional. Agora vamos para uma síntese de notícias com o jornalista Nuno Rodrigues.
Pode demorar dias ou mesmo semanas. Ainda não se sabe quando é que o Hospital de Ponta Delgada, nos Açores, voltará a funcionar depois do incêndio de hoje. Mais de 200 doentes já foram transferidos para hospitais privados e centros de saúde da Ilha de São Miguel. Ainda pode ser necessário recorrer a outras unidades de saúde na Ilha Terceira. Por causa da falta de eletricidade e do fumo que se espalhou pelo hospital, foi necessário evacuar todo o edifício. A Presidente do Conselho de Administração, Manuela Menezes, explica que os trabalhos estão a decorrer, mas ainda não há condições para prestar cuidados aos doentes.
O que está comprometido é mesmo uma área técnica que fica no piso 1 e que está circunscrita, digamos assim, é uma área técnica de um quadro elétrico. De resto, não está, o comprometimento tem tudo a ver com a falta de energia que nós não temos ainda na totalidade no edifício, mas que já está a ser restabelecida através de geradores, mas que ainda não nos permite, naturalmente, dar a continuidade e prestar os cuidados que necessitamos aos nossos.
O regresso à normalidade ainda difícil de prever. A Direção Regional de Saúde dos Açores vai criar, entretanto, uma linha telefónica para prestar informações aos familiares dos doentes transferidos para outras unidades de saúde. Os familiares que pretendam obter informações desde já devem dirigir-se a esta hora ao serviço de fisiatria do hospital. Nesta altura ainda não são conhecidas as causas do incêndio, que só foi dado como extinto por volta das 4 da tarde. Rui Pedro Andrade, da Proteção Civil Regional, diz que há pelo menos 9 bombeiros que ficaram feridos durante esta operação difícil de combate ao fogo.
Verificámos ao longo do dia que efetivamente o incêndio, apesar de circunscrito, ganhou intensidade, o que fez com que chegássemos ao final do dia com um acumulado de meios de 104 bombeiros, 18 carros vermelhos de combate a incêndio e 26 ambulâncias. Às 16h11, demos o incêndio como extinto, portanto iniciámos a fase de rescaldo. Lamentamos, ainda que sem grande significado, 9 bombeiros que sofreram ligeiros ferimentos, queimaduras e intoxicação por força dos fumos.
9 bombeiros feridos, sem gravidade, durante o combate a este incêndio no Hospital de Ponta Delgada, que obrigou à transferência de todos os doentes internados para outras unidades de saúde. O Ministério da Saúde, contactado pela Antena 1, garante que está a acompanhar de perto esta situação e em contacto com o Governo Regional. O Presidente da República condena os ataques racistas contra imigrantes na noite passada no Porto. Numa nota publicada ao final da tarde no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a violência racial e a xenofobia não têm lugar na sociedade portuguesa e deixa uma mensagem de solidariedade às vítimas. Na última noite, 2 imigrantes foram agredidos por um grupo de 4 ou 5 homens no campo 24 de agosto. Outros 10 imigrantes foram atacados na habitação onde estavam por um grupo de homens que invadiu a casa. 6 pessoas já foram identificadas e uma detida pelas autoridades na sequência destas agressões. A Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, condena o ataque de ontem à noite e promete tolerância zero ao racismo.
Não são admissíveis comportamentos destes. A nossa sociedade não é isto. Quero reiterar que este ataque não representa o povo português. Os portugueses não apoiam este tipo de ataques. São pessoas que procuram o nosso país porque é um país seguro. E acontece uma situação tão má, tão vil, e penso que em nome do Governo posso dizer que tolerância é zero. E vamos manter essa tolerância zero. Não ao racismo, não a atos de xenofobia.
Tolerância zero, promete a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ao final da tarde, à margem de uma iniciativa na Figueira da Foz, onde marcou presença nas cerimónias que assinalaram o Dia Internacional do Bombeiro.
Foi uma síntese de notícias, o jornalista Nuno Rodrigues. Daqui a pouco vamos voltar ao futebol e vamos ouvir Ruben Amorim.
Vodafone Rally de Portugal, de 9 a 12 de maio. a quinta etapa do Mundial de Rallys. Todas as classificativas em direto. A reportagem da estrada, os comentários e análise com transmissão permanente no digital em antena1rally.rtp.pt e no YouTube da Antena 1 RTP. 4 dias, 22 especiais. Atualização na Antena 1 de hora a hora e em permanência em FM. A Rádio Rally é ouvida em FM na estrada. Parceria com a 91 Canal, Rádio Mundial FM, Rádio Voz do Marão, Rádio Voz de Basto, Rádio Alto Ave e Golo FM. Vodafone Rally de Portugal, Antena 1, a primeira a contar os segundos.
Joana Espadinha apresenta Vergonha na Cara, em concertos especiais. Não quero ter. 9 de maio, Lisboa, Beleza. 10 de maio, Coimbra, Salão Brasil. Joana Espadinha, uma das grandes cantautoras da pop nacional, ao vivo.
Concertos, Antena 1, Grandes Adeptos. Um jogo verbal com fair play entre grandes adeptos do Sport Lisboa e Benfica, Sporting Clube de Portugal e Futebol Clube do Porto. Com Nuno Magalhães, Luís Campos Ferreira e Nuno Encarnação, arbitrado por Tiago Alves. Grandes Adeptos, à segunda-feira, depois das 7 da tarde. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1.
No Batalha, Centro de Cinema no Porto, Jane Campion, sem cedências. Uma retrospectiva dedicada à aclamada cineasta neozelandesa, autora de The Piano e The Power of the Dog. De 5 de abril a 15 de junho. Mais informações em batalhacentrodecinema.pt.
Apoio Antena 1.
Já não é a primeira vez que nos surpreende, mas desta vez Carlos Martins vai mais longe e junta o canto alentejano e os sons do Mediterrâneo com o jazz.
O regar que resulta do facto de eu ser alentejano. Resulta do facto de um alentejano no mundo ser músico de jazz, compositor. E portanto resulta numa volta outra vez ao Alentejo para dizer assim, porque é que eu não pego pela primeira vez e transformo a música alentejana, ponho-a de forma como nunca se ouviu até hoje.
Carlos Martins, convidado de Ana Sofia Carvalheira, este domingo, depois das 7 da manhã, no Árvore da Música.
Um disco, Antena 1.
Antena 1, Alveiazre, Castanheira de Pera e Ancião, 87.9.
Estamos de volta à emissão mundial do desporto da Antena 1. Estamos por aqui até às 23 horas e 10 minutos. Estamos no intervalo do Chaves Futebol Clube do Porto. Os Dragões a vencerem neste momento no terreno de um dos aflitos desta Liga Portuguesa por 2-0. E vamos já, sem mais demoras, ouvir o que disse Ruben Amorim na sala de imprensa do Estádio de Alvalade. Ele que diz não ser importante o futuro dele próprio, mas sim festejar o quanto antes no Marquês.
Vou fazer o vosso papel, porque o vosso papel é bastante difícil e faz parte do vosso papel também andar a procurar coisas boas, coisas que dêem interesse, e eu percebo isso. Eu tornarei-me aborrecido na resposta sobre o futuro, porque não tenho nada para dizer e, portanto, volto a dizer, eu sou muito feliz aqui. A pergunta que me faria, não faço ideia, isso deixo para vocês. O importante é estarmos daqui a uma semana no Marquês. Eu acho que aí faremos todos as pazes aqui, adeptos, treinador, jogadores, etc. Vamos dar esse passo e acho que vai ser muito importante para todos, e para mim também vai ser muito importante.
Para já, Ruben Amorim aqui a ser cauteloso. Amanhã há esse Famalicão Benfica que será decisivo. Caso o Benfica escorregue, o Sporting é campeão. Depois do triunfo por 3-0 hoje frente ao Portimonense, Ruben Amorim quer bater o recorde de pontos de Jorge Jesus no Sporting, 86, e está bem perto disso. Nesta altura tem 84.
Não, obviamente nós fazemos as contas e com o desenrolar da época nós vamos tentando arranjar objetivos para, mais uma vez, nós irmos atrás de tudo. Depois o recorde é do Mister Jorge Jus, e portanto é sempre bom bater de alguém que teve bastante influência no meu crescimento como jogador e logo como meu treinador, e diria que me dá algum prazer bater esse recorde.
Ruben Amorim, que considera que ainda não é tempo de festejar.
Vamos esperar que as coisas aconteçam. Até este momento temos sido a melhor equipa porque fazemos mais pontos, quer em casa, quer fora. Não somos ainda a melhor defesa. Acho que ainda faltam dois jogos, ainda poderemos ser. Eu penso que vamos ser o melhor ataque. Vamos ver, estamos bem encaminhados para tudo. Agora é finalizar e obviamente que toda a gente aqui no Sporting já vê a meta, já sente a meta, agora falta um pequeno passo e isso temos que nos focar nisso.
Declarações de Ruben Amorim hoje na sala de imprensa. Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, quer tentar a manutenção e nem que seja através do play-off que pode evitar essa despromoção. O Portimonense que está no 16º lugar, precisamente nesse lugar de play-off.
Humildade, se não se resolver no campeonato, resolve-se no play-off e é preparados para isto desde o primeiro dia que temos que estar, porque esta é a nossa realidade. Não é? Quem investiu muitos mais milhões tem outras responsabilidades neste momento que nós não temos. De qualquer das formas, nós vestimos a camisola e vamos brigar por essa manutenção, nem que seja no play-off, no último segundo.
Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, recordo que amanhã há derby Sporting Benfica pelo terceiro lugar na Liga dos Campeões de Futsal. Vamos até ao Pavilhão da Luz, onde Nuno Perlour, nesta altura, está quase a ser entregue o troféu de campeão nacional ao Sport Lisboa e Benfica, pentacampeão de voleibol.
Acaba de ser entregue o troféu ao capitão Hugo Gaspar. É o momento da consagração do Benfica, pentacampeão nacional de voleibol. Os jogadores e equipa técnica foram chamados 1-1. Vitória na negra dos 5 jogos perante um excelente Sporting e o fator casa acabou por ser decisivo. Primeiro jogo 3-1 Benfica na Luz, segundo jogo 3-2 Sporting em Alvalade. Terceiro jogo 3-1 Benfica novamente em casa, quarto jogo 3-0 Sporting no João Rocha, quinto e decisivo jogo 3-1 Benfica no pavilhão número 2 do Estádio da Luz. É o segundo, o 12º título do Benfica na história. O Sporting vê escapar-se o troféu que lhe foge desde 2017-2018. Sporting que, no entanto, ganhou este ano a Taça de Portugal. Bela imagem há pouco, o Sporting a fazer uma guarda de honra ao Benfica. Assim é que deve ser sempre o desporto. Glória aos vencedores, honra aos vencidos. Recordo e reforço, o Benfica é pentacampeão nacional de voleibol.
Belo momento de reportagem, Nuno Perlour no pavilhão número 2 do Estádio da Luz, a assistir a esse triunfo do Benfica no Campeonato Nacional de Voleibol Masculino, com um grande adversário também, que foi o Sporting Clube de Portugal.
Antena 1, Desporto.
Já aqui falamos de derbys, amanhã temos esse derby na luta pelo terceiro lugar na Liga dos Campeões de Futsal. A reportagem em Yerevan é do enviado especial Fernando Erico.
Olá David, aqui na Arménia o dia foi aproveitado para tirar macaquinhos da cabeça aos jogadores nacionais. É que depois da eliminação da final ontem, Mário Silva do Benfica e Nuno Dias do Sporting tiveram hoje sobretudo trabalho mental, afastar cargas negativas e ondas de frustração sentidas depois dos jogos das meias finais. Ambos passaram ideias fortes aos plantéis, dizendo que ser a terceira melhor equipa da Europa em 2024 não é desprestigiante, bem pelo contrário, até porque Sporting e Benfica lutaram contra equipas mais endinheiradas e que fazem parte claramente da liga mais forte e equilibrada da velha Europa. O dia foi assim aproveitado para desanuviar, ganhar novo foco e também descansar o corpo para o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares amanhã a partir das 14 horas de Portugal Continental. Não houve qualquer treino dos rivais lisboetas, que estão curiosamente instalados no mesmo hotel, bem no centro de Yerevan, onde também já se encontra Jorge Brás. Esta tarde cruzei-me com o selecionador nacional, que se fazia acompanhar de Hélder Postiga, vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e do selecionador de Espanha, Fede Vidal, que veio para o Barcelona Palma. Em ano de Campeonato do Mundo, lá para setembro, lembrei o selecionador que o Uzbequistão rima com bicampeão. O espanhol não gostou muito da brincadeira, disse até estar farto de ver Portugal ganhar de forma consecutiva europeus e também um Campeonato do Mundo. Mas depois de um triplo abraço, ficaram os desejos reiterados de ver a Espanha no segundo lugar. O resto é fácil de adivinhar. Foi rir à gargalhada até cada um irá a sua vida.
Fernando Eurico, a reportagem do enviado especial da Antena 1, a esta fase final da Liga dos Campeões de Futsal amanhã, a partir das 14 horas, Sporting Benfica, derby pelo terceiro lugar. A final é totalmente espanhola, a partir das 17 horas, Barcelona-Palma, para ouvir também, claro, informações na tarde desportiva.
Desporto, Antena 1.
Vamos regressar sem mais demoras ao estádio onde estamos esta noite para o Chaves 0, Futebol Clube do Porto 2, Ronda 32. Peço o som cuidado pelo Cláudio Calado, reportagem de Ricardo Pinheiro, comentários de Manuel Queiroz e o relato de Carlos Rui Abreu. Vamos lá para a segunda parte desse Chaves Futebol Clube do Porto.
Já com duas das três equipas presentes no relvado, falta do Futebol Clube do Porto, está a equipa de arbitragem, está o Chaves e perspectiva-se uma alteração, Ricardo, na formação orientada por Moreno Teixeira.
Tal e qual, e é o lateral Sandro Cruz, o jovem luso-angolano, está ali já com o equipamento despido, pronto a entrar. A ver, vamos, quem é que vai sair? Eu vou fazer...
Olhando assim de repente, a Habib Silá. Porque João Correia passa para a defesa direito, Sandra Cruz vai para a esquerda, também lá está o Hélder Mourinho, e quem não está nestes 10 dos Chaves é mesmo o camisola
2, não é?
2, Habib Silá.
Desfeita a dúvida.
Manuel Queiroz, Moreno vai mexer, tira Habib Silá, que é um jogador pouco utilizado, aliás, ele não jogava praticamente desde 13 de outubro, jogou agora desde o minuto 27, jogou pouco mais de uma hora no jogo frente ao Casa Pia pela lesão de Carraça, que devido a essa lesão hoje não joga, mas Sandro Cruz vai agora ao jogo.
Pois, creio que foi um dos jogadores que também, Moreno Teixeira hoje resolveu manter no banco, não colocar a titular. Mas o jogo é o que é, o que o Júnior Pius foi expulso aos 28 minutos, a equipa tem que se recompor, provavelmente é isso que vai acontecer, pois vem que vai a lateral direito e Sandro Cruz a lateral esquerdo. O Chaves tem pela frente é obviamente algo muito, muito complicado. Hoje não desce, porque o Portimonense perdeu e portanto mesmo que o Chaves ainda pode fazer nas últimas jornadas 6 pontos e portanto pode igualar o Portimonense. Embora o Portimonense tem o Chaves ainda pode fazer 29, isso é. E portanto o Portimonense tem vantagem no confronto direto em relação ao Chaves, creio que até tem 2 vitórias, mas é óbvio que este campeonato começou muito mal, mudou o treinador após 5 jornadas, o Chaves com Moreno no lugar de José Gomes, porque José Gomes teve 5 derrotas seguidas no campeonato, a abrir o campeonato, e ainda mais uma para a Taça da Liga, a equipa foi logo eliminada, e portanto um começo desastroso que levou a direção a mudar e a colocar a equipa nas mãos de um treinador que tinha acabado de sair do Vitória de Guimarães, neste caso não por resultados, mas por enfim, por resultados também, mas por ter sido, sobretudo, por ter sido eliminado da Liga Conferência. As coisas não são fáceis para os Chaves, a perder por 2-0. Há pouco viu-se outra vez a jogada, é de facto, como dizia o David, o João Mendes que sai de fora de jogo no cruzamento inicial, mas depois a jogada é outra, acho eu. Marcar fora de jogo nesta jogada, pois será uma decisão técnica perfeita, mas eu nunca tinha visto.
Já se joga a segunda parte deste Chaves 0, Porto 2. Joga a formação do...
Este jogo tem o patrocínio de Totobola, tão simples como um X2.
Joga-se então a segunda parte deste desafio com essa alteração consumada, a saída de Habib Silá para a entrada de Sandro Cruz. já com o ataque do Porto, bem desfeito pela defensiva dos Chaves no Porto. Ricardo, não houve mexidas?
Não, regressam os mesmos 11 que iniciaram a partida. Livre agora para a turma flaviense. Atenção.
Joga a formação dos Chaves no ataque, tira ao Porto. Alan Varela dá a bola para a cabeça de João Mendes. João Mendes entrega mal, recuperação de Dário Essugo. Essugo vai saber à meia-direita, espera por reforços. Dá para trás, dá para João Correia. João Correia para Ruben Ribeiro. Esconde a bola de um adversário, deixa para Vasco Fernandes. Vasco Fernandes para o Sandro Cruz. Vai sobre a esquerda, Sandro Cruz. O jogador formado no Benfica mete na frente, corta Alan Varela. Varela a proteger a bola, dar a bola para o Martim Fernandes. Martim para PP, para PP, Alan Varela. Bem trabalhado, Eva Nilsson entre mete-se e depois ganha o Chaves. Bola para Ruben Ribeiro. Sai a jogar a formação na Transmontana. O corte foi de Nico Gonzalez. Sobra para Eva Nilsson. Vai o Porto. Eva Nilsson mete à esquerda. Bola para Nemeda e Taremi. Aproxima-se da área adversária. Espera um pouco. Tem o apoio de João Mendes. Ainda Taremi combinou com Eva Nilsson. Vai aparecer Alan Varela. Pode iniciar o remate. O tiro contra Helder Mourinho. Mas o Porto carrega a recuperação de Martim Fernandes. Dá a Francisco Conceição. Está na área. Trabalha bem. Pé esquerdo. O passe. Vai aparecer o golo de Eva Nilsson. Não vai, porque estava desenquadrado aquele último toque. A assistência não foi na melhor direção e Eva Nilsson perdeu uma boa chance de alvejar a baliza adversária.
E depois, na sequência, acaba por ser o nigeriano centrocampista do Chaves, Kalechi, ainda assim a meter o complicador, mas conseguiu ultrapassar os dois opositores mais imediatos. Fez a bola bater no corpo de Francisco Conceição, perder-se pela linha de fundo, e por isso é pontapé de baliza para os Chaves.
3.439 espectadores nesta noite em Trás-os-Montes. Não deixa de ser, Ricardo, uma boa casa, apesar de tudo.
É, ali a rondar as expectativas, esperavam-se cerca de 4 mil, não fica muito ok.
Bola para João Correia, vira a saída da bola do lado direito, vai com o último esforço tentar ganhar, mas a bola sai depois mais à frente. É lançamento para o Porto, já foi efetuado por João Mendes, deu para Otávio. Otávio para Zé Pedro, Zé Pedro a transportar para a direita, dá para Martim Fernandes. Martim Fernandes a receber com o direito, a devolver a bola para Zé Pedro. Conhecem-se bem de equipa B dos Dragões. Otávio a transportar da esquerda para João Mendes. Para João Mendes, João Correia pela frente. Dá uma bola para o Otávio. Otávio para Zé Pedro. Zé Pedro recebe na bota da cor-de-laranja fluorescente. Endossa para a direita para o Martim Fernandes. Transporta Martim. Dá para Zé Pedro. Zé Pedro para Martim. Martim vai passar pelo primeiro, pelo segundo, que vem trabalho de Martim. Adianta de Mazia. Tira Dário Açúcar. Chega à segunda. Martim faz falta. Martim fez falta. Deixou lá ficar o pé. E não sei não se esta ação de Martim Fernandes não lhe poderia ter valido o cartão amarelo.
É, a sorte é que a leitura de José Bessa acaba por fazer um círculo ali com as duas mãos, a encontrarem-se, como quem diz, tenta disputar a bola, e por isso, em resposta ao jogador flaviense, Kalechi não mostra a cartolina amarela ao jovem lateral do Futebol Clube do Porto, que ganhou bem o primeiro lance, como descrevias, mas depois, na dividida à segunda, acaba por mostrar os dentes da chuteira ao adversário e atinge Dário Açúcar.
Bola no ataque do Chaves, bola longa, correria de João Correia, vai com ele o João Mendes, chega João Correia, depois leva o encosto de João Mendes, aguenta a carga João Correia, bela fita do Cabo Verdeano, cruzamento, pé esquerdo, cabeceamento por cima! Espetacular jogada de João Correia, belo cruzamento de pé esquerdo e também, nas alturas, belo gesto técnico no cabeceamento de Héctor Hernández.
A mostrar, porque é internacional e esteve em grande plano na CAN de este ano, conseguiu desmontar a defensiva do Futebol Clube do Porto no lado direito do ataque do Chaves, cruzou com a canhota, apareceu ao primeiro posto o jogador flaviense que cabeceou, ainda assim a bola passa muito junto ao posto esquerdo da baliza de Diogo Costa, que fica em sentido. É o Chaves a mostrar as unhas nesta segunda parte.
Belo lance, Manuel Queiroz, João Correia a ganhar bem a posição a João Mendes, depois num cruzamento perfeito com o pior pé ao esquerdo, e um belo gesto técnico de Héctor Hernández.
Sim, Héctor Hernández é um excelente cabeceador, não passou longe da baliza a bola cabeceada pelo espanhol. Boa jogada de João Correia, é um jogador criativo, é um jogador com capacidade de tirar o adversário da frente, foi o que ele fez, e depois cruzou direitinho para a cabeça de Héctor Herrera.
Francisco Conceição com o Porto no ataque, sai da zona mais congestionada do terreno, dá para Zé Pedro, Zé Pedro para Otávio, vistas largas para a esquerda para João Mendes. João Mendes tem o apoio de Pepe, prefere ter o meio, dá a bola para Nico Gonzalez, trabalha Nico, Nico mete sobre a meia direita, é para uma, Martim Fernandes encosta na faixa para Francisco Conceição, recebe Francisco, dá atrás, dá para Alano Varela, Varela para Francisco Conceição, a finta, um para trás, ainda Conceição, pé esquerdo, cruzamento, Pepe por cima. Grande trabalho do Porto, cruzamento de Conceição e Pepe, não é o seu forte o cabeceamento, atira por cima da baliza de Rodrigo Moura.
Ao fim de 27 passes, o carrossel do Futebol Clube do Porto conseguiu encontrar pela direita Francisco Conceição, que tirou o cruzamento ao segundo posto, onde apareceu o Pepe baixinho, ainda assim ganhou de cabeça a bola próxima, muito próxima do posto direito da baliza de Rodrigo Moura. Passa o perigo para a formação transmontana. Bate palmas, Sérgio Conceição.
27 passes, disseste tu, Ricardo.
Tal e qual.
Olho de repórter, fantástico, com todos os passos nesta jogada de ataque do Futebol Clube do Porto, e por isso o ouvinte antes não sabe que está na sintonia correta. Bola em Diogo Costa, Diogo Costa pontapé a bola na frente, à procura de Eva Nilsson, ganhou, dá a bola para Francisco Conceição, vai pela direita, ainda Conceição, pé esquerdo, dá atrasado, dá para Alan Varela, Varela para Martim Fernandes, no meio de dois, está cheio de confiança o menino, a bola vai para trás, para Zé Pedro para o Otávio, recebe Otávio no pé canhoto, mete a bola na faixa para João Mendes, João Mendes pisa a bola, dá no miolo, dá para Alan, para Nico Gonzalez, Gonzalez para Varela, devolve a Gonzalez, Gonzalez para Otávio, o Chaves só vê jogar, o Chaves só corre atrás dela.
Rádio Elfa, fim de semana desportivo.
49ª Festa Franco-Portuguesa, dias 18 e 19 de maio, no Parque do Hotel de Ville do Ponto Combo. David Carreira. Formans, Axel Tony, Belo Campos, Carlos Pires, Christophe Malheiro, Cleiton Nunes, Leo e Leandro, Sem Limite e Rebeca. Apresentação do João Carlos Costa e animação com DJ LKP e MC Diego. Não falte! Abertura às 18 horas no sábado e às 10h30 no domingo. Entrada livre com o apoio Rádio Alfa.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo.
Atenção, expectante, assiste a uma equipa que não invade muito a grande área do Futebol Clube do Porto, do Chaves.
Ataca o Porto, o Pepe cruzou a bola na área, foi gritinha para as mãos do guarda-redes Rodrigo Moura.
É, sozinho o iraniano perante Igor Nogueira e também Dário Essugo, não consegue ganhar no físico, controlam os defesas do Chaves, amarra sem dificuldades Rodrigo Moura.
Porque Manuel Queiroz...
Feito, não sei se há um bocado foram 24, se foram 27 ou 20, mas foram muitos passos entre os jogadores.
Vamos acreditar nos 27.
Eu acho que vocês não deviam sequer pôr isso aqui.
O homem teve o trabalho de contar os dedos.
É capaz de ter contado pelos dedos, eu não tenho a certeza que tem certo. E portanto, esse é o desígnio, manter o jogo sempre debaixo de um controlo muito estrito, que, tendo a bola, é obviamente muito mais efetivo.
10 minutos, segunda parte, o Porto em vantagem, 2-0 em Chaves, Chaves reduzida a 10 unidades, marcou por intermédio de Francisco Conceição aos 27, Eva Nilsson aos 45, mais 2, e vai jogando à vontade agora, o Chaves a largar um pouco a pressão, o Porto mais recuado, bola em Nico, Nico Gonzalez com o Rabani Ribeiro a fazer pressão, distribui para a direita da bola, bola para Martim Fernandes, fez uma assistência para Pepe, frente ao Sporting, Martim Fernandes, volta a entusiasmar-se, agora tira Ruben, aliás, Helder Mourin, bola nas alturas, quem é Hector Hernández sobre Alan Varela, mas a bola sobra para o homem do Porto, é para Medi Taremi, recua no terreno, pega na bola, pega no jogo, vai agora sobre a meia esquerda, trava a marcha, mete num passo curto na direção de Nico Gonzalez, Gonzalez para Alan Varela, Varela sobre a meia direita, é para Martim Fernandes, levantou a cabeça, viu a desmarcação de um companheiro, não consegue fazer o passe, interceção de Sandro Cruz, bola para Vasco Fernandes, é o Chaves a jogar atrás, pressão de Eva Nilsson sobre Rodrigo Moura bate a bola contra o jogador do Porto, só vem para Francisco Conceição, rompeu Conceição, não passa por Vasco Fernandes, mas o Chaves está muito pressionado, excelente da área, Sugo sai da pressão, descobre João Correia, tem agora espaço para contra-atacar, e vai à formação da Transmontana, João Correia na finta, não passa por João Mendes, chega Diogo Costa e agarra.
É subtil, mas fundamental o toque do lateral esquerdo do Futebol Clube do Porto, com a ponta da bota a roubar o lance ao adversário. João Correia perde a jogada e depois, sem dificuldades, Diogo Costa amarra e sai a jogar o Porto em posse.
Posse de bola para o Futebol Clube do Porto, 12 minutos da segunda parte. vai gerindo o jogo ao seu belo prazer. Bola em Otávio, Otávio para Nico. Nico pode colocar mais de frente, é o que faz. PP recebe de costas para a baliza, devolve a Nico Gonzalez, Nico Gonzalez para Alan Varela. Varela descobre um homem atrás porque não quis arriscar o passo da frente, dá a bola para o central Zé Pedro. Zé Pedro devolve a Alan Varela, Varela para Zé Pedro, joga-se devagar, devagarinho, Conceição, Zé Pedro, Zé Pedro para Alan Varela. A pressão de Chialete, bola para Francisco Conceição, dá para Zé Pedro. Os Chaves pressionam um pouco mais e o Porto recua. O central foi a meio do meio campo defensivo, recolher a bola e solta para Nico Gonzalez. Arma o jogo ofensivo dos Dragões, dá bola para Otávio, intermete-se no ataque pela esquerda, mete mais na frente para João Mendes. João Mendes mete no miolo para PP, rompe bem PP, combina com Eva Nilsson, apanha o Eva Nilsson, depois PP não chega. Eva Nilsson fica caído no relvado,
agarrado ao pé direito, ali no toque de 1-2, na combinação com o compatriota. PP consegue dar o passe em desmarcação, não se livra da pisadela, fica agarrado ao pé, bastante queixoso. Junto a ele já está José Bessa a inteirar-se do estado físico do avançado do Foco do Porto.
A partida é interrompida. O árbitro vai pegar na bola para lançar ao solo, dar a posse de bola à formação dos Chaves. Não vislumbrou o árbitro José Bessa qualquer infração sobre Eva Nilsson. Acordo que José Bessa está a estrear-se, a apitar os grandes do futebol português. Este árbitro de São Martinho do Campo, do Conselho de Santo Tirso, pertence por isso ao Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Porto.
Não deixa de ser curioso, Carlos, ele que salta do Distrital para a Primeira Liga. No último fim de semana apitou aquele Aliança de Gandra, a pendurada.
É verdade, um jogo da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Faz o terceiro jogo dos Chaves esta temporada. Esteve na derrota dos Chaves por 1-0 em Moreira de Cónegos. Esteve também nesse primeiro jogo que o Manuel Queiroz já aqui referiu, da Taça da Liga, que ditou eliminação frente ao AVS na Vila das Aves, no desempate por penaltis depois do 1-1 no tempo regulamentar. E tinha estado também num jogo do Porto, mas da Taça da Liga, no Porto 2, Leixões 1. E agora Nico Gonzalez agarra a bola e atira a bola contra os placares de publicidade. Pela atitude, o espanhol tinha que ver cartão amarelo.
É precisamente isso que pede ali a Dário Esu.
Como
quase
é possível Nico Gonzalez não ver amarelo?
Portanto, é um posto normal. Não vi falta sequer.
Pontapé do homem dos Chaves, bola para fora, bateu rapidamente o pontapé de baliza. O Diogo Costa tentava apanhar Francisco Conceição, tira Sandro Cruz e segue a jogar. Ainda Sandro Cruz deixa curtinho para Ruben Ribeiro. Falta de Martim Fernandes sobre Ruben Ribeiro, é livre para os Chaves.
E fica ali bastante queixoso também, junto à linha lateral. Parece recuperado. Recordo que, como já tinhas dito, já eram 3 os homens em exercícios de aquecimento do lado dos Chaves. Eu creio que agora são 5, não é?
E eu não sei se neste lance não saiu amarelo para Martim Fernandes. Viu o artilheiro ao bolso, sinceramente não me apercebi se Martim Fernandes viu amarelo neste lance, nesta falta há instantes, sobre Ruben Ribeiro. Já vamos confirmar.
Sim.
Amarelo, não é?
Amarelo, sim.
Amarelo para Martim Fernandes, jogador que pelo segundo jogo consecutivo é titular no Futebol Clube do Porto. Ele que ainda há bem pouco tempo estava a jogar na Suíça a meia-final da Youth League. Perdeu o Porto diante do AC Milan no desempate por penaltis. Martim Fernandes jogou os 90 minutos desse desafio. Lançamento para o Chaves, Chaves ataca, bola metida na área do Futebol Clube do Porto, tira Nico Gonzalez, depois Eva Nilsson consegue ganhar, da bola para o Francisco Conceição, passa Conceição, falta sobre Francisco Conceição, falta foi de Chialete, o livre é para o Porto. A livre para a formação, que hoje não é azul e branco, o Porto joga de bege no equipamento alternativo, está a vencer por 2-0. Chaves reduzida a 10 unidades desde o minuto 28. Expulsão por acumulação de amarelos de Júnior Pius. Bola em Otávio. Otávio na defensiva do Porto a controlar. Dá a bola no miolo para o Zé Pedro. Zé Pedro vira-se para a direita. Dá a bola para Martim Fernandes. Recebe já no meio campo adversário. Devolve a bola para Zé Pedro. Pressão de Héctor Hernandes. Dá para Martim. Martim na frente para o Evan Nilsson. Tentou combinar de primeira com Francisco Conceição. Bola com força a mais. O lançamento é para o Desportivo de Chaves.